Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, ao tempo que convido os parlamentares para que possam vir à plenária, que eles se encontram nas dependências da casa. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Joy Vale. Projeto de lei, deputado Olaí Francisco. Projeto de lei de Joy Vale estabelece diretrizes e objetivos para as vilas culturais do Distrito Federal. Deputado Olaí Francisco, proíbe no âmbito do Distrito Federal os veículos de comunicação, de veicular e propagandas de fins eróticos e outras atividades congêneres. Requerimento, deputado Garcia Maia, requer o registro de criação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Bullying Escolar no Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a realização de audiência pública no dia 30 de maio de 2011, às 15 horas, para debater a situação fundiária da Vila Planalto e a sua transformação em região administrativa. Requerimento do deputado Washington Mesquita, requer a realização de audiência pública no dia 13 de abril, às 10 horas, para debater o controle e combate à dengue no Distrito Federal. Requerimento do deputado Eliana Pedrosa, requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 1653 de 2010. Uma indicação de autoria dos deputados das deputadas Eliana Pedrosa, deputado Cláudio Abrantes e Ailton Gomes. Uma indicação do deputado Wasnir de Roure. Uma indicação do deputado Celina. 11 indicações do deputado Luzia de Paula. 11 indicações do deputado Rony Nemer. 3 indicações do deputado Eliana Pedrosa. Uma moção do deputado Cristiano Araújo. Uma moção do deputado Wasnir de Roure. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, ata sucinta da 27ª reunião, 27ª sessão ordinária, em 6 de abril de 2011. É esse expediente, senhor presidente. Peço que dê vossa excelência por lida e aprovada a referida ata.
Dispensa a leitura da mesa por lida e aprovada. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputada Celina Leão, deputado Benedito Domingos está de atestado, é isso? Deputado Benedito Domingos está de licença médica, é isso. Deputado Benício Tavares, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante. Presente, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, não. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, ainda não. Deputado Dr. Michel, presente. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olai Francisco. Deputado professor Israel, está licenciado também, licença médica? Professor Israel? Único não, né? Deputado Rádio Massu. Deputada Rejane Pitanga. Presidente. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wasnir de Roure, presente. Deputado Patrício, presente. Deputado Cláudio Abrantes acaba de chegar ao plenário.
Ok, com os parlamentares presentes, vamos dar início então ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, então Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que todos nós brasileiros, no dia de hoje, a exemplo da nossa presidenta Dilma Rousseff, estamos consternados com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Estamos tristes a que ponto que chegou o ser humano. Nós acompanhávamos, deputada Luzia de Paula, lá no longínquo Estados Unidos, aquele tipo de barbaridade que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, praticado por um elemento que, no mínimo, estava louco. Eu não acredito que alguém, nas suas faculdades mentais, tenha condição de invadir uma escola de crianças e atirar mais de 100 disparos, fazendo um verdadeiro massacre com aquelas crianças que estavam naquela escola e a única coisa que queriam era estudar. Eu ouvi através da CBN uma menina de 13 anos dando uma entrevista e dizendo o terror que ela sentiu dentro da própria sala de aula dela quando o elemento invadiu e, atirando de maneira indiscriminada, acertou na cabeça de uma coleguinha dela. Aquilo, deputado Patrício, a gente via muito nos Estados Unidos. Mas eu nunca imaginei, deputado Joivale, que chegasse ao nosso território nacional, que chegasse ao Brasil, que uma barbaridade daquela pudesse chegar aqui. Mas aquilo também deve levar a uma reflexão maior. Nós que combatemos, lutamos, exigimos o desarmamento no Brasil, infelizmente perdemos essa batalha, está lá agora a demonstração da insanidade que é permitir a venda de armas, inclusive para elementos desqualificados e desequilibrados como aquele. Foram mais de 100 tiros disparados dentro daquele estabelecimento educacional. Eu sei que aqueles centenas de crianças, meninos e meninas que estavam ali, a dificuldade que vai ser para recuperá-las psicologicamente, o trabalho que terá que ser feito para, sabe, fazer com que elas voltem à situação normal. Portanto, eu quero, nessa tarde de hoje, levar aqui dessa humilde Câmara Legislativa o nosso conforto àquelas famílias, o nosso pesar pelo que aconteceu com aquelas famílias enlutadas no dia de hoje. Mas eu penso, deputado Evandro Garra, de que a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda do que está acontecendo no nosso país, da violência que vem ocorrendo no nosso país, de seres humanos que estão se embrutecendo, virando verdadeiros animais. Ou melhor dizendo, os animais não praticam aquilo que foi feito lá. Nem os animais, por mais irracional que seja, consegue fazer um lance daquele. Porque os animais, geralmente, eles saem à busca da caça para eles se alimentarem. Saciou a fome, eles não... As cobras, por mais venenosas que sejam, os tigres, as onças, eles não vão além do necessário para o seu alimento. Portanto, aquele gesto treslocado, maluco, praticado por aquele elemento, é de estarrecer a nação. A verdade é que a nação brasileira está estarrecida. A nação brasileira está de luto com aquilo que aconteceu no dia de hoje no Rio de Janeiro. E precisamos fazer uma reflexão profunda do que ocorreu, daquele fato lamentável, bárbaro, uma verdadeira chacina. Mas leva uma outra reflexão, que é a falta de critério para o ingresso nas escolas. para o elemento chegou vestido de preto, com colete à prova de bala, dizendo que estava para dar uma palestra, e as pessoas que estavam na portaria certamente não têm a qualificação para estar ali exercendo uma função, nem sequer pediram uma credencial para saber quem tinha autorizado ele a dar palestra lá. E nós vimos o resultado, né? Que está um elemento vestido de preto, vestido de colete à prova de bala, com duas pistolas, invade um estabelecimento educacional e comete a barbaridade, a barbárie, né, praticada por ele. É um crime inominável. E, em seguida, pratica o próprio suicídio. Tanto é a demonstração exata de que aquele elemento já não estava nas suas faculdades mentais de maneira normal. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, levar o nosso repúdio àquela atitude, a nossa solidariedade às famílias, ao governo do Rio de Janeiro, à população do Rio de Janeiro, mas creio que todos nós brasileiros precisamos fazer uma reflexão profunda do que está ocorrendo e, inclusive, voltarmos com a campanha pelo desarmamento. Porque se não tivesse a facilidade que teve de adquirir aquelas duas armas, aquelas crianças hoje estariam vivas, estariam no seio do seu lar, estariam com seus familiares. Portanto, fica essa reflexão. Que tipo de sociedade que nós queremos? Para onde estamos indo? Nunca, nunca imaginei que aquilo aconteceria no Brasil. E espero em Deus, deputada Rejane, que aquilo seja um fato único, que nunca mais se repita na sociedade brasileira, de um elemento invadir uma escola e fazer uma chacina de crianças que a única coisa que queriam ali era adquirir o conhecimento. Muito obrigado.
Ok, continuar com o comunicado de líderes. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, nobres pares, imprensa, companheiros aqui. O assunto que me traz aqui hoje, eu classifico da mais alta gravidade, porque se trata de uma corporação renomada, de 153 anos, que é o bombeiro. E quando eu recebi essa notícia, eu particularmente fiquei abalado. E não tinha certeza se eu ia conseguir falar nessa tribuna. Eu fiz em forma de algumas palavras para tentar expressar a minha indignação, a minha revolta com esse cidadão que está à frente dessa corporação hoje. Um cidadão que, para mim, não merece nem ser bombeiro, quiçá ser comandante. Falo isso com a autoridade de 15 anos de farda. Falo isso com 15 anos de dedicação à comunidade. Que o bombeiro é diuturno na vidas alheias e riqueza salvar. E ele não preocupa com cor da política, com religião, ele não, com classe social. Ele ajuda. E nunca sozinho. O interessante do bombeiro é que sempre ele carece de alguém. Ele sempre age em companhia de alguém. Ele nunca é solitário. Ele nunca bate no peito e fala, eu fiz, nós fizemos. É por isso que os dois assuntos que me traz aqui hoje me trouxeram indignação, insatisfação. E eu espero que o nosso governador, que foi eleito através dos projetos sociais também, possa olhar com zelo, com carinho, o nosso líder do governo, que eu tenho mais autoestima como cidadão, como um honrado. Podemos até, conforme a situação, estarmos de lado diferente no campo político, mas eu nunca misturei campo político com amizade. O dia que a gente fizer, a gente perde os amigos. Eu respeito o lado da política. E hoje, dia 7 de abril de 2000, encontra-se em profunda tristeza. Vocês não têm dúvida disso. Trago a público o sentimento de incerteza e insatisfação dos bombeiros militares do DF, onde 153 anos, este ano, completando 154, nunca na história do Corpo de Bombeiros se atrasou a promoção de praça. Esse é só um assunto linear para introduzir o assunto de mais alta gravidade na minha interpretação. Praças essas que são a base da pirâmide da instituição, seu presidente. Vossa Excelência que esteve por lá, que foi um guerreiro. São esses homens que estão dentro de nossas casas quando acontecem os incêndios, os acidentes, os verdadeiros heróis anônimos que nos socorrem nos momentos de urgência. A Lei 12.086 de novembro de 2009 prevê 3 datas de promoções anuais. Essa previsão dá tempo de que sejam processados os documentos e exigências necessárias para a realização das promoções. Infelizmente, por falta de compromisso com esses profissionais que aguardam esse benefício que tem previsão legal depois do cômputo de vaga e da confecção do limite quantitativo, pela primeira vez na história do Corpo de Bombeiro de 153 anos, a promoção não saiu na sua data prevista, sem sequer dar uma explicação à tua tropa. Estamos hoje no dia 7 de abril, a promoção datada na lei, era para o dia 30 de março. Não obstante, ao descumprimento da lei, o Comando do Corpo de Bombeiro não depende de nenhum órgão externo para a realização das promoções, apenas das reuniões das comissões de promoção e preenchimento nos requisitos básicos. Cabe a mim perguntar o que está acontecendo com o Comando do Corpo de Bombeiro. Por que essa falta de compromisso com a carreira do bombeiro militar? Será que ele sabe do estresse provocado pela ansiedade no seio da família, pela promoção da carreira do bombeiro? Até quando vão ficar brincando com a vida daqueles que não podem se expressar perante o comando sobre suas angústias, porque são militares, não podem fazer greve, como a nossa querida Polícia Civil teve que se mobilizar para em busca dos seus direitos, por compromissos não firmados, e tiveram que paralisar um serviço da mais alta importância para a sociedade, para ver se chama a atenção das autoridades para falar da necessidade. O bombeiro e a polícia militar não têm essa opção. Resta ficar na angústia e no estresse, contando com seus representantes da corporação e com os parlamentares da segurança pública que aqui nessa casa tem. E com a graça de Deus, nunca se teve uma bancada desse tamanho, de 6, que cuida do Distrito Federal, mas tem um compromisso com essa segurança, com certeza. Fica aqui o meu desabafo, e sei que o governador Agnello não tem nada a ver com esse embaraço interno da corporação. Mas cabe a ele cobrar do seu comandante que cumpra a lei, que promova meios adequados para que não se repita um episódio de tamanha tristeza. Isso tudo é porque tenho vergonha de citar aqui que a promoção dos oficiais, que até hoje também não ocorreu, está atrasada desde o dia 25 de dezembro último. Tomara que isso não vire uma rotina para os próximos processos, que já tem data marcada para o dia 21 de abril. E eu quero pedir permissão, não sei se vai ser de bom vitre, repassar no mesmo tom que foi o discurso. Mas eu quero pedir licença às senhoras, às senhoritas aqui presentes, ao presidente dessa casa, legítimo, eleito por 100% dos votos dos parlamentares dessa casa, que tem tão bem conduzido os trabalhos. Eu vou ler na íntegra um e-mail de um guerreiro desse, que ouviu do seu comandante, que ouviu do seu representante, do seu líder maior, palavras que não fala nem para o inimigo na hora da raiva. Não se trata a tropa do bombeiro da forma que esse cidadão tratou, meu presidente. O título do e-mail diz o seguinte: Comandante Bonzão roda baiana em Santa Maria. Diz que vai acabar com todos os projetos sociais do Corpo de Bombeiro. Depois de apresentar seus projetos de reestruturação de viaturas e equipamento, dizer que não aceita interferência de deputados políticos na corporação, concordo com ele. Coronel Márcio abre oportunidade para militares opinar. Todos, sem exceção, foram levados esporro, um a um. Então levantou-se o último corajoso e indagou, sugerindo ao comando, caso ocorresse a construção de um novo quartel na cidade, que fosse cedido aquele espaço aos projetos sociais da corporação. O mesmo respondeu: porra nenhuma, eu dei esses projetos. Secretária de Ação Social é a doutora Arlete Sampaio. Eu vou acabar com essa porra de projeto social no bombeiro. Quem quiser ser bonzinho, vai ter que ser boazinha na folga de 48 horas. Esse negócio de bombeiro ficar fazendo massagem em pé de idoso, eu vou olhar para ele no início e informou ser amigo de quem o indagou. Acabar com essa porra. Militar tem que ter a faca na boca, entrar no fogo e resgatar. Então olha para ele no início e informou ser amigo de quem o indagou. Que conhecido bola de aço, porém o mesmo esquece que foi coordenador do Colégio Dom Pedro II e foi por lá que começou como comandante. Então ele deveria começar por lá. Poucos dias atrás vimos um horário nobre na TV, do DFTV, a PM no Paranoá, apresentando 30 crianças recebendo aula de judô no quartel, contando com maior alegria, trazendo a sociedade para os quartéis. Será que vale apenas expulsar a comunidade do nosso meio? Será que temos um Ibope tão alto que não precisamos dela? Será que a culpa do efetivo reduzido é dos colegas que atuam nos projetos sociais, caminhando com a saúde, bombeiro mirim, aleitamento materno? Ou do governo que não abre concurso há 11 anos? Bom, para mim, esses colegas dos projetos sociais são verdadeiros heróis, que trabalham sem qualquer estrutura, sem apoio, suportando pais, crianças, trabalhando, e agora um novo comandante que pensa ser Adolfo Hitler. Aí, galera, se eu fosse vocês, vazava daí. Deixaria pau quebrar e cumpriria a sua escala. Isso é um desabafo de um bombeiro que eu ouvi o seu comandante.
Deputado Ailton Gomes, me conceda uma parte.
Com toda alegria.
Eu também quero.
Eu quero aqui expressar, juntamente com Vossa Excelência, Vossa Excelência disse 6 deputados que estão ligados a área de segurança. Eu diria 7. Sou mãe de uma praça. E o senhor bem sabe disso. E a sua expressão, as suas palavras e o que o senhor traz, a mim também, vem doendo profundamente. Porque eu sei o que é viver um momento em que se tem uma perspectiva e não a alcança. Isso se passa dentro de famílias e de famílias que eu conheço de perto. Quando Vossa Excelência faz a leitura desse texto, dá nojo. E será que não se percebe que a vida do bombeiro militar sempre foi ligada ao social e que essa corporação, tudo que faz é ligado à questão social? Qual o entendimento que tem essa figura da política da assistência social? Qual o entendimento que tem essa figura que expressa dessa forma com seus comandados? Será que essa figura também não é um daqueles loucos que cometeu hoje essa grande barbárie no Rio de Janeiro e que está aí à frente de um comando ou tratando pessoas da maneira que foi tratadas? Quero aqui somar a Vossa Excelência e todos aqueles que fazem essa defesa e dizer que os 6 pode ter a certeza que estou junto. Não somos 6, somos 7.
São 24, né? Vocês me desculpem, mas é que quando a gente fala o 6 é porque é ligado à segurança, é oriundo, né, da força, mas eu não tenho dúvida que é um compromisso de todos dessa casa com a segurança pública do Distrito Federal, e principalmente a senhora, que é mãe de um bombeiro e entende muito bem a angústia do que é uma promoção. Nobre deputada, concedo a parte à senhora.
Muito obrigada, deputado. Também estou aqui para me solidarizar com a população do Distrito Federal. Porque ações sociais, esses trabalhos sociais, não é compromisso apenas da área social, é compromisso de todos nós, todos do Distrito Federal. Fui secretária de Desenvolvimento Social e com a clara percepção de que não é um órgão só que vai poder levar para todos que precisam os trabalhos, a esperança, a recuperação e tudo que está associado com um trabalho social. Precisamos de todos envolvidos, igrejas, são as corporações, é o cidadão comum, as organizações não governamentais, todos, cada um tem a sua parte, e nós temos apenas que articular melhor, aproveitar o melhor o potencial de cada uma dessas corporações, de cada uma dessas instituições. Eu acho que a fala do comandante foi uma fala muito, muito infeliz, mas talvez, como bem disse a nobre deputada Luzia de Paula, que tem na sua história o trabalho social, né? Esse trabalho tão bonito feito com crianças, ela fez um chamamento. Será que a gente não poderia fazer um paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro, essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro? Será que, às vezes, você tirando mais um, mais dois, mais 10, mais 20, mais 1.000 homens desse trabalho, nós não estamos formando mais pessoas estressadas, mais pessoas paranoicas, mais pessoas que vão sair por aí sem alento, porque não tiveram carinho, não tiveram um bom tratamento, e sair por aí fazendo essas atrocidades? Então, eu me somo à Vossa Excelência, que eu sei que é um bombeiro da mais alta estirpe, que sempre viu no seu trabalho, mais do que nunca, um trabalho social, a toda a corporação do Corpo de Bombeiro, e fazer um apelo a esse comandante, que faça uma reflexão. Às vezes foi um momento de desvario, né? É aqueles dias, às vezes, que você... Eu não sei, mas parece que o homem cada vez mais agora está tendo essa mania de TPM também, né? Uma TPM masculina, que ele possa fazer uma reflexão e se desculpar perante a população do Distrito Federal. Porque o julgamento não vai ser de 6 deputados, de 24 deputados. Esse julgamento vai ser um julgamento de toda a população do Distrito Federal, que não vai aceitar que uma corporação sempre presente, sempre próxima da população, de repente, queira se afastar, se encastelar e, portanto, vai perder aquela áurea que, durante tantos anos, todos os anos seguidamente, vem fazendo a corporação do Corpo de Bombeiro a corporação mais bem avaliada, o instituto mais bem avaliado junto à população do Distrito Federal e do Brasil. Então, eu faço esse apelo porque eu tenho certeza que deve ter sido um surto de TPH, né? TPM é mulher, TPH, os homens agora estão copiando muitas mulheres, colocando brinco, etc. Então, vamos pedir que ele possa fazer uma reflexão, tomar um comprimido e pedir desculpas à população do Distrito Federal. Nós queremos que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos idosos, e cada vez mais idosos, a população brasileira caminha aceleradamente para uma maioria de idosos, possam ter o tratamento, possa ter o respeito e a justiça social que merecem. Muito obrigada.
Eu que agradeço, deputada, pelas novas palavras, mostra a sensibilidade e o carinho que só tem pela corporação e o quanto a senhora tem um envolvimento na área social.
Deputada Ailton, Eu estava entrando aqui no plenário, eu fui entalhado pelo presidente do sindicato. E aí ele me disse a seguinte frase, que agora, eles queriam tocar o piano, não carregar o piano. Eu olhei para ele e disse a seguinte frase, eu vou optar pelo silêncio. Frases que esse capitão que esse comandante, ele dirigiu essas palavras aqui, às vezes a gente tem que optar pelo silêncio. Ele foi muito infeliz. Às vezes ele não sabe que quando você está fazendo o social, você também está tirando a pessoa do fogo. Às vezes ele não sabe que o bombeiro é exemplo para nossas crianças. Se você fizer uma pesquisa nas escolas públicas, que vai até os 10 anos de idade, as crianças, o que, que você quer ser quando você puder ser titularizado, ser a sua profissão? Eu quero ser do corpo de bombeiro. A maioria das nossas crianças tem isso dentro do seu coração. E às vezes a gente fala o que não se deve falar. E eu estou só usando aqui, pedindo uma parte, que eu quero dizer a Vossa Excelência, que eu quero que o senhor me conceda todas as palavras que o senhor usou na tribuna, que faça também as minhas palavras. Que nesta questão aqui, este parlamento está totalmente fechado com Vossa Excelência. E nós não podemos permitir que as instituições do Distrito Federal dêem caminhos diferentes ao que não é a sua função. E a função de fazer o bem, a função de ajudar, a função de trabalhar, a função também de fazer o social, além das instituições do Distrito Federal, é de todos nós que representam o povo. Então eu quero também estar do seu lado aí nessas questões que são injustas, que essas palavras não é as palavras da corporação, corpo de bombeiro, é as palavras infelizes de uma pessoa que às vezes num momento inadequado usa as fala demais. Muito obrigado.
Eu que agradeço, deputado, pela nobreza da sua fala. Conceda uma parte ao novo deputado Wellington.
Deputado, quero me solidarizar a Vossa Excelência, dizer que eu tenho certeza absoluta que esse comandante é voz isolada no Corpo de Bombeiro Militar, da onde eu tive o prazer de estar um dia, da onde eu tive o prazer de poder ajudar e salvar vidas. Eu diria para o senhor que se eu tenho algum crédito nessa vida, aconteceu enquanto eu estive no Corpo de Bombeiros. Lá eu vi o tanto que nós podemos ser úteis à sociedade. E é lamentável que uma pessoa, né, com essa conduta esteja à frente de uma corporação como o Corpo de Bombeiros Militar. Mas tenho certeza absoluta, volto a dizer, que é voz isolada. Porque cada companheiro, cada colega que eu conheci, eu sei que está lá é para salvar vidas, é para ajudar em projetos sociais, porque é esse o trabalho do bombeiro. E quero lhe dizer que nós estamos junto com o senhor e quero repudiar a ação desse comandante e estou à sua inteira disposição. Sou um soldado, né, da sociedade e do corpo de bombeiro. Conte comigo e parabéns pela sua postura e pela sua conduta. Um grande abraço.
Obrigado, deputado. Uma parte aqui é o novo deputado Michel, depois eu concedo uma parte ao novo deputado Joey.
Eu agradeço a deferência do deputado Joey Vale me oportunizar a falar primeiro. Eu quero me solidarizar a Vossa Excelência e dizer que o deputado Hélio está muito educado nessa parte, mas o que ele queria dizer ele não vai dizer, mas eu vou dizer. Um comandante que tem suas fileiras 3, 4, 5 mil homens que tomam uma atitude como essa, eu acho que esse parlamento tem que tomar uma decisão contra esse homem. Nós não podemos deixar que uma pessoa que fala o que ele falou do social continue comandando o bombeiro. Nós temos que tomar uma decisão aqui. Nós somos fiscalizadores do executivo. E acredito que as palavras que ele falou é igual a aviação. Não tem segunda chance, não. No avião errou, caiu, morreu. Porque um homem que fala o que ele falou não merece comandar um bombeiro. E eu estou dizendo como dirigente. Fui delegado de polícia, atendi a comunidade, fiz o que tinha que fazer quando era o momento de fazer, mas no momento de fazer o social, nós faríamos o social. E o social tem que ser feito pelas entidades. Esse governo que nós ajudamos a construir, trabalhei para que o Agnello chegasse ao ponto que chegou, coloquei a cabeça prêmio e coloco, porque eu acredito nesse governo, não pode deixar que uma coisa como essa aconteça. No mínimo, esse comandante do bombeiro tem que vir se retratar nessa casa parlamentar e até para a sociedade, como bem diz a deputada Eliana. É inadmissível um dirigente de uma unidade falar uma coisa como essa. Vejam vocês, usando palavras de baixo calão, se dirigindo à sociedade como se fossem meros objetos Não podemos deixar que isso aconteça. E eu conclamo aos colegas e aos amigos, independente de posicionamento ou de colocação que esteja, que nós tiremos daqui uma moção de repúdio contra esse homem, convoquemos ele para vir a essa casa explicar o que ele quis dizer com essas palavras sobre a população. Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, que é um defensor da sociedade, o senhor sabe que se ele falou mesmo, eu não vou nem entrar na questão, já vou entrar na questão se ele falou. Um homem que fala isso da sociedade, Vossa Excelência, que é um defensor dela, tem que estar junto com a gente nessa luta, porque é inadmissível. E isso tem que chegar ao ouvido do governador Agnello, que é um homem que está lutando pelo social. Como é que pode acabar com o social dentro do bombeiro? Dentro da polícia diz que não pode ter, porque é lugar de troca-tira, é lugar de prender, de investigar. Mas dentro do bombeiro, que é o lugar de salvar vidas, como bem diz aqui uma parte do colega, fazendo o social está tirando o homem do fogo. Se ele é um homem de enfrentar o fogo com a faca na boca, por que não enfrenta de cara fazendo o social? Então eu quero me solidarizar a Vossa Excelência, dizer que o senhor pode contar comigo, até para ir ao governador. Se ninguém mais quiser ir, eu sou um servo de Vossa Excelência, para de mãos unidas chegarmos ao governador e colocarmos essa situação. Porque eu acredito que um governo, igual o nosso governador está tentando fazer, possa admitir uma situação como essa. Então eu conclamo a cada um dos senhores que aqui estão nesse plenário, nossos pares, que ajude o nosso amigo, deputado Ailton Gomes, que tomou conhecimento dessa fala, para que chamemos esse homem, para que mostramos a ele que a sociedade não merece uma situação igual ele colocou. Deputado Ailton Gomes, me solidarizo ao senhor, não tenho as palavras nem bonitas para falar nesse momento, que tão indignado que eu fico. Vejo que Vossa Excelência está até amarelo de raiva. Saiba, coaduno e me junto a Vossa Excelência a esse repúdio. E acho que essa casa tem que tomar um posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Ailton Gomes, após as palavras sempre muito fortes do nosso deputado Michel, eu quero também um lugarzinho nessa fila para me solidarizar com Vossa Senhoria. Bombeiro é um ser vocacionado para o social. Tanto as crianças quanto os idosos do Distrito Federal, especificamente pela corporação do Corpo de Bombeiro Militar do nosso Estado, tem um serviço de extrema importância e que não pode ser descontinuado de maneira nenhuma. Não pode ser descontinuado de maneira nenhuma. Então, a questão dos paramédicos, toda a questão do bombeiro mirim, o cuidado com os idosos, esse serviço não pode, de forma alguma, ser descontinuado. Quero me solidarizar com Vossa Excelência e me colocar à sua disposição para que a gente possa tomar algum tipo de providência que, no caso, como Vossa Excelência aqui é da corporação, tem as ferramentas necessárias para que a gente possa, de forma solidária, poder ajudá-lo nesse sentido, para que haja, no mínimo, uma retratação para a sociedade do Distrito Federal.
Daí eu tomo a parte, por favor.
Com carinho.
Eu quero só a parte
antes,
também.
Eu quero parabenizar pela vossa atenção, pela sua atenção com a corporação de onde o senhor foi capacitado, tanto profissionalmente quanto do ponto de vista do caráter, como Vossa Excelência sempre relata em vosso discurso, o orgulho que Vossa Excelência tem de vir do Corpo de Bombeiros. Primeiro, o Corpo de Bombeiros, pela sua função, por tudo que ele desempenha, pela importância que ele tem no quadro de segurança do Distrito Federal, ele já é uma força extremamente admirada. Agora, eu pessoalmente quero fazer um relato, deputado Ailton, de uma admiração que é algo que eu sempre pleiteei dentro da minha força de segurança da Polícia Civil, que os dirigentes muitas vezes ignoravam, que era justamente este caráter social que o bombeiro faz tão bem. Das forças de segurança, sem nenhum desrespeito ou detrimento em relação às outras, mas eu acredito que é a que mais se empenha no plano social. E eu sempre pedi isso também dentro da minha corporação. E eu vejo que o Corpo de Bombeiros veio avançando ao longo dos anos nesses projetos sociais. E, de repente, chegar um dirigente, seja ele qual for, e, primeiramente, querer acabar com isso, eu já creio que é um tremendo retrocesso. Me causa maior espanto ainda, e só acredito porque as palavras estão vindo do senhor, de um parlamentar, que um comandante se dirige à sua tropa neste nível de vocabulário. É um nível de vocabulário que não se usa em lugar nenhum. muito menos se tratando de profissionais gabaritados na área de segurança, como são todos os profissionais do Corpo de Bombeiro. E dizer que, pelas manifestações que nós ouvimos aqui, a casa toda está solidária à vossa indignação e, principalmente, ao Corpo de Bombeiros, porque a retirada desses projetos e este tipo de atitude, concordo que ele atinge toda a sociedade, mas, num primeiro plano, ele atinge o coração do Corpo de Bombeiro, que é uma força extremamente próxima, ligada à sociedade, e a gente, essa casa, tenho certeza, em se confirmando tudo isso que está sendo dito aqui, a casa também deverá tomar o seu posicionamento, porque o caráter social ele é de todo o Estado. O Estado ele surge para atender o social, de uma forma mais intensa ou não, mas ele tem cada força, seja onde ela for, tem essa obrigação social. E o dever de educação, de respeito e civilidade é inerente a qualquer ente público, principalmente um comandante dessa corporação. Então, a gente exige, primeiramente, respeito, educação, né, e reconhecimento da capacidade desses profissionais. Portanto, eu quero me solidarizar com todos os colegas que já falaram aqui, com o pronunciamento de Vossa Excelência também no tocante a esse fato lamentável acontecido.
Novo deputado Cristiano.
Deputado Ailton, eu quero me solidarizar a você, mas mais que isso é dizer que eu entendo a sua indignação, que quando nós estamos juntos e por diversos momentos, você por várias vezes disse primeiramente que é um bombeiro e não um deputado. Então eu sei o amor que você tem por aquela corporação, a sua luta séria para que aquela corporação cada vez cresça mais. E vendo você lendo esse e-mail aí, a gente sabe que é uma coisa gravíssima. Então eu quero compartilhar com o deputado Michel que eu acho que nós devemos aprovar essa moção de repúdio aqui na casa e convocar esse comandante aqui para ele explicar o que foram essas palavras ditas aí. Eu acho que isso não é um procedimento de comandante, de nenhum comandante, quando dirá do Corpo de Bombeiro. Então, eu quero me solidarizar a você, conte comigo aí para tá ao seu lado aí, porque isso não é conduta. O mínimo que as pessoas devem ter é educação.
Deputado Edson Gomes, uma parte, Vossa Excelência. Primeiro, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. Ninguém pode tirar que Vossa Excelência é uma liderança no Corpo de Bombeiros. E demonstrou isso depois do primeiro mandato, com uma reeleição com aumento de mais de 100% dos votos. Então, sua liderança está consolidada na instituição. É importante lembrar que a questão social não é a questão de uma secretaria. Esse governo foi eleito com uma bandeira da igualdade e justiça social. E o Corpo de Bombeiros nada mais é do que uma ferramenta das demais da máquina do Estado para garantir ao cidadão acesso a políticas públicas sociais. E esse governo vai medir nenhum esforço para que Vossa Excelência e os demais parlamentares dessa casa possam esclarecer esse fato. As denúncias que Vossa Excelência traz hoje à tribuna são muito graves. Nenhum é só um comandante. Qualquer líder, qualquer chefe, qualquer diretor tem que motivar os seus liderados e não fazer com que caia a sua autoestima. É importante aglutinar e construir a equipe e motivar para que os efeitos possam ser os melhores possíveis para a sociedade do Distrito Federal. Quero colocar a Vossa Excelência que o governador Agnello Queiroz, preocupado não só com essa denúncia de Vossa Excelência, mas também com a questão da segurança pública, hoje ou amanhã, pela manhã ainda, vai haver uma reunião do governador com a bancada da segurança, com 6 deputados que são oriundos da segurança pública do Distrito Federal. E esse tema que Vossa Excelência colocou na tribuna agora, com certeza vai também ser discutido nesta reunião com o governador hoje ainda ou amanhã pela manhã. Tomara que nós falemos ainda hoje, porque está no calor do momento, com a denúncia de Vossa Excelência, para que nós possamos tratar do assunto. E ninguém indicado para a carga em qualquer instituição do governo do Distrito Federal é indicação nata, não é cargo vitalício. Se houver necessidade, eu não tenho dúvidas de que o governador do Distrito Federal tem pulso firme para tirar aquele que não venha cumprir as suas políticas públicas e as suas políticas sociais. Então, Vossa Excelência, não só receba a solidariedade do presidente dessa casa, da instituição do Poder Legislativo, mas também do governo do Distrito Federal, que a gente possa hoje ainda esclarecer esse fato. E se preciso for, convocar algum comandante-geral aqui na instituição para prestar esclarecimentos, nós convocaremos. Se Vossa Excelência fizer
o requerimento de convocação e os parlamentares assinarem, nós o traremos aqui e na Comissão de Segurança Pública, inclusive, Comissão de Segurança, que Vossa Excelência é o presidente, pode sim convocá-lo para que a gente possa discutir a matéria, discutir esse tema. Então, é importante que os parlamentares tenham noção, e aí também, quero só fazer uma ponderação aqui, é importante que todas as denúncias sejam fundadas, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Da mesma forma, nós estamos tratando com muita tranquilidade, com muita serenidade, com todos os casos que chegam aqui ao Poder Legislativo. Mas Vossa Excelência pode ter certeza que nós iremos a fundo para investigar e para trazer à tona as verdades desse fato. E, se for preciso, punir aqueles que sejam responsáveis. O comandante do bombeiro não pode tratar uma tropa que presta um serviço, que tem no seu lema vidas alheias salvar, da forma como foi colocado por Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está de parabéns por trazer a público esse tema e essa denúncia. E receba o apoio da presidência desta casa.
Eu agradeço, senhor presidente, aos pares, e quero te dizer que só fiz uso dessa tribuna que eu tenho convicção do que estou falando. Não é de agora, a tropa vem insatisfeita desde janeiro, vem chateada com as palavras de baixo escalão, acabando com um projeto social que estava em pleno vapor, que foi conseguido área, uma bela área, que é aquela lá no Bandeirante, o antigo SESI, para todos os projetos sociais e a comunidade do Distrito Federal usar, e ele está devolvendo tudo, está acabando com os projetos sociais. Ou seja, eu quero dizer que, com toda certeza, eu vou trazer os projetos sociais para dentro dessa casa. As velhinhas que ele disse aqui que é para coçar o pé, que o bombeiro está perdendo tempo em atender o idoso do Distrito Federal, que isso não é papel de bombeiro, eu vou trazer para ver se ele tem coragem de olhar nos olhos daquelas idosas, daquelas crianças que têm uma expectativa de futuro. Eu quero ver se esse cidadão que se diz bombeiro e é o comandante, se ele vai ter coragem de olhar nos olhos e falar que vai acabar com um projeto dessa grandeza. Falar que acabar não, está acabando. Quem está acompanhando sabe que ele está acabando, a cada dia ele está tirando. E está no próprio blog, está no próprio blog do comandante, viu, nobre presidente? Dizendo que vai remover todos os militares para as unidades. Está no blog, isso não é desconhecido da sociedade, não. Ele tem um blog aberto e ele não escondeu isso, não. Até admiro pela coragem dele ter feito isso. Mas digo o seguinte, peço aqui em público, se o governador tem um compromisso com o Distrito Federal, e eu acredito que tem, que vai segunda-feira fazer um pronunciamento para fazer o resumo dos 100 dias do seu governo e dizer os nortes que Brasília deverá ter, e quiçá, com certeza, com o nosso apoio, eu não tenho dúvida que o pescoço desse cidadão o governador tem que avaliar com muito carinho, porque não merece estar à frente de uma instituição nobre como essa que é o Corpo de Bombeiro, que é vidas alheias e riqueza salvar. Respeitar no mínimo o próximo. Se não concorda com a ideia do próximo, no mínimo tem que se respeitar. No mínimo. E esse cidadão que é um coronel, que é a força máxima de dentro de uma corporação, tem atitude dessa grandeza. Jamais vou permitir, não como parlamentar, é como cidadão, é como bombeiro eterno que sou, que primeiro eu sou bombeiro, depois eu sou parlamentar. Esse orgulho eu carrego o resto da minha vida. Esse ninguém vai me tirar. Então, quero deixar claro, agradecer o posicionamento de cada companheiro corajoso que teve a grandeza de pegar a palavra e se posicionar numa situação dessa. Mas muito triste. Nunca gostaria de estar aqui numa tribuna da Câmara Legislativa para falar da minha corporação da forma que estou falando. Porque eu tenho carinho com aquela corporação que não é minha. É de todo o Distrito Federal, é de todos os parlamentares. Que a gente sabe que o bombeiro é do povo. E não merece ser tratado da forma que está sendo tratado, nobre deputado de Oivale. Eu vi as palavras do senhor, vi atentamente, percebi a profundidade de indignação que o senhor também encontra com essa situação. Conto com o apoio do nobre deputado Chico, que é tão bem veemente aqui nessa tribuna, que discute as questões sociais. Avalie, olha com carinho e vamos levar ao governador, a nobre deputada Rejane, que é pulsante, que é vibrante, já tive em outras batalhas de outro lado, já vi o tanto que ela luta pela categoria. Eu gostaria que ela usasse essa pujança, né, diante do governador, para avaliar esse caso com carinho também, porque requer e merece um apreço. Porque as nossas crianças merecem respeito, os nossos idosos merecem respeito, mas os nossos bombeiros também merecem respeito. E vou trazer a essa casa todos os projetos sociais para que vocês possam ver o tamanho e a grandeza desse projeto. E acredito nesse governador, que vai olhar com carinho, e olhar bem com carinho no pescoço para um cidadão que não merece nem ser bombeiro, que está comandante.
Ok, obrigado, deputado Ailton Gomes. O tema é de tão relevância, e Vossa Excelência tem tanto respeito nessa casa, que esse debate durou 50 minutos. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? No comunicado de líderes? Deputado Rony, comunicado de líderes, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Ok, Vossa Excelência abriu mão. Deputado Asni, como líder do governo, vai fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Também não abre mão. Ok, encerra o comunicado de líderes. Pergunta aos parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Questão de ordem, deputado. Encerramos o comunicado de líderes. Quero consultar os parlamentares se há acordo para que a gente possa abrir mão do comunicado de parlamentares. E aí decidimos se vamos entrar ou não no processo de votação. Deputado quer fazer, Chico Leite quer fazer uso da palavra? Algum outro deputado também vai querer manter e fazer uso da palavra? Deputada Liliane Roriz. Então, deputado Chico Leite, deputada Liliane, deputada Regiane Pitanga. Ok. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Presidente, muito obrigado a Vossa Excelência. Colegas parlamentares, senhores e senhoras, assessores, assessoras, senhores e senhoras da imprensa. Eu venho aqui, deputado Joey, deputado Rony Neme, deputado Wellington, deputada Liliane, para trazer uma boa notícia dentro do conjunto de investigações que o nosso mandato faz já há tantos anos. Presidente Patrício, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento de que o orçamento para o SAMU não é executado na íntegra desde 2008. Pelos números que nós levantamos, deputado Evandro, o governo anterior empenhou menos da metade da verba reservada para o serviço de atendimento móvel de urgência. Aos números, deputada Rejane. O SAMU recebeu somente 3 milhões de reais, quando havia mais de 5 milhões ali em 2008 reservados para o serviço. Em 2010 e em 2009, a situação ficou ainda pior, deputado Cristiano. Dos cerca de 24 milhões reservados, o governo empenhou somente 10 milhões. Isso é, deputado Washington, valorizar a saúde? Não é. Pois bem, a dotação para o governo Agnello para 2011 é de 16 milhões. De janeiro até março, e essa é a notícia boa, deputada Luzia, que eu trago. De janeiro até março, o governo encaminhou o SAMU, o governador Agnello encaminhou ao SAMU cerca de 4 milhões e 100 mil, numa média de 1 milhão e 38 mil reais por mês. Sabe o que significa isso? Significa que o nosso governo vem cumprindo à risca, deputado Ailton Gomes, a destinação da verba ao SAMU. Nesse ritmo, deputado Chico Vigilante, certamente iremos empenhar toda a previsão orçamentária a esse serviço essencial para a saúde da população de Brasília. Eu trago essa notícia porque a gente aqui está sempre debatendo, está sempre discutindo os temas essenciais. Deputado Olaí, estamos sempre reivindicando em nome da população. O debate é bom, o discurso melhor, mas o que funciona mesmo é o gesto. O que funciona mesmo é a prática, o que funciona mesmo é a realização efetiva. E nisso o governo Agnello está dando exemplo, nesse campo que sempre viveu, lamentavelmente, na UTI. O SAMU recebe cerca de 80% dos recursos do Sistema Único de Saúde do governo federal. Os outros 20% são do orçamento do DF. Por ter ficado tanto tempo sem receber o que havia sido reservado, deputada Rejane, eu falei de 2008, 2009 e 2010, o SAMU ainda sofre de necessidades básicas, é evidente. Não há uma sede da capital federal, por exemplo. Além do mais, trata-se de um serviço reconhecidamente de qualidade que salva muitas vidas. Valorizar o SAMU, presidente Patrício. Ao contrário dos governos anteriores, no que lamentamos, faz parte da nossa meta de resgatar a saúde do Distrito Federal. Aqui todo dia criticamos. Eu acho que esse é o momento de aplaudir quem já dá sinais efetivamente de sua opção pela valorização do ser humano ao invés do cimento, do bolso das empreiteiras, das obras megalomaníacas. É essa a notícia boa. E, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência aqui falou sobre o grande problema, o grave problema ocorrido no Rio de Janeiro. Vejo que foi fundamental aquela ocasião a campanha pelo desarmamento. Eu participei, contribuí, fiz faixa. Tive um trabalho efetivo ali, participei dos debates, fiz discurso, fui às escolas pelo desarmamento. Que arma para mim, me perdoem os que pensam diferente, se não for no esporte, ou é para policial de quem se pode cobrar, ou é para bandido de quem se deve tomar e prender. Não pode haver outra pessoa armada em lugar nenhum, deputado Alair Francisco. Não pode haver. Porque arma é para matar. E em hipóteses como essa, nós ainda temos outros elementos, como, por exemplo, a instalação da doença mental naquele... Pata.
Para concluir, deputado.
Agora, preocupa-me muito, meu presidente, casos como esse, e por isso a cautela em relação ao desarmamento. Nós ainda temos que fazer um debate nacional sobre isso. Ainda temos que voltar, deputado Evandro, esse debate. Eu tenho muita esperança de que voltemos. E tenho esperança de que possamos abrir o coração de homens e mulheres para a solidariedade. Ali, nós tínhamos um psicopata, doente. Ser humano morto.
Para concluir, deputado Chico Leite.
Muito obrigado, meu presidente. Precisamos, até com certa urgência, de uma consciência de solidariedade e de fraternidade entre todos nós. Aquilo que aconteceu no Japão não está longe. Outro dia debatimos em momento de embate acerca do meio ambiente. Não está longe de acontecer na América. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro não está longe de acontecer aqui, como já aconteceu em países desenvolvidos. Então nós precisamos pensar nesse movimento de solidariedade e de fraternidade, com a ressalva do desarmamento, para entender que, no conjunto da vida, presidente, todos nós, lamentavelmente, estamos sob esse risco. Obrigado. Qual o nome você quer
indicar? Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores, senhoras deputados, deputado Chico Leite. Hoje seria o dia de comemorar o Dia do Jornalista. Eu digo seria, deputado Wasni, porque ontem mesmo, antes de a data chegar, eu recebi a notícia de vários profissionais da comunicação que foram dispensados do Jornal de Brasília, sob a justificativa de contenção de despesa. Profissionais renomados, como colunista Paula Santana, Marlene Galeazzi, minhas amigas e amigas de muitos dos senhores aqui. Até mesmo o editor de política, senhor presidente, Fábio Greck. Todos com a história marcada pela seriedade na cobertura dos acontecimentos da cidade. Hoje, logo de manhã, quando pensávamos que a onda de demissões havia passado, deputado Joivale, o jornalista Ricardo Noblat noticia em seu Twitter a demissão de mais 9 jornalistas que prestam serviços aos sites do Correio. Correio Brasiliense. Inclusive, segundo as informações que recebi o próprio editor do portal, renomado, jornalista renomado Paulo Rossi. O clima no meio dos jornalistas, senhor presidente, que era para ser de comemoração, é de luto. Falo isso porque circulo no meio jornalístico. Muitos aqui sabem que sou da área. Mantive durante vários anos um programa de televisão com muita dificuldade. E tinha a minha coluna semanal, a revista Brasília em Dia, do jornalista Marconi Formiga. Resolvi trazer este assunto para o plenário desta casa, porque realmente estou preocupada com o rumo que a imprensa da nossa cidade está tomando. De janeiro para cá, três jornais conhecidos fecharam as portas. Começou com a nossa quadra, que circulava para moradores do plano piloto, depois a Tribuna do Brasil, que circulava desde 2001, aqui no Distrito Federal. Na semana passada, foi a vez do Jornal Distrital, que começou reduzindo a quantidade de impressões e, antes de fechar, estava apenas com a versão online na internet. Esse assunto é preocupante e esta casa precisa manifestar-se de alguma forma sobre isso. Eu, em pouco mais de 3 meses de governo, 3 jornais fechados e dezenas de profissionais na rua. O que está acontecendo com o Distrito Federal, deputado Evandro Garla, deputado Chico Vigilante, deputada Rejane? Mais cedo, quando conversava com um colega jornalista, ele me falou que era contra jornais que dependem de anúncios do governo. Ele disse que nenhum veículo poderia depender desse dinheiro. Concordo com o jornalista. Mas se há um direcionamento da publicidade que seja isonômico, e quando há cortes, tem que ser igualitário. Não podemos permitir que se faça política com recursos públicos. Há denúncias de que houve cortes apenas para os veículos com a linha editorial, digamos, independente. Quero dizer que reprovo qualquer tipo de manipulação da imprensa, seja por que for, por quem for. Se isso realmente está acontecendo agora, ou já aconteceu, eu condeno profundamente. Ainda mais agora, senhor presidente, justamente na gestão de um governo do partido que sempre foi às ruas para lutar pela democracia, pela liberdade de expressão e pelo fim da perseguição. Até toma liberdade, senhor presidente, de parafrasear a nossa presidenta Dilma Rousseff, quando disse: prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio da ditadura. Todos desta casa são conhecedores que, apesar de eu fazer parte da bancada de oposição, sempre tive uma postura séria e responsável aqui dentro. E é por isso que peço a atenção de cada um dos senhores neste momento. Há um sinal amarelo que se acendeu na imprensa de Brasília. Profissionais sérios nas ruas. Empresas fechadas. Muita gente ainda não percebeu, deputado Rony Nemer. Mas quem perde com isso somos nós, que cada vez nos limitamos mais no acesso da informação. Cada leitor tem o direito de poder escolher a forma com quem deseja receber a sua notícia. Da forma como está hoje, aonde vamos chegar? Até agora são 3 jornais. E amanhã? Quantos mais serão? Teremos apenas um jornal impresso na cidade? E é isso, senhor presidente? Estou aqui na defesa de uma categoria. Se for necessário, senhor presidente, até mesmo protocolo um requerimento para que o secretário de publicidade, doutor Abimael, venha nesta casa para nos esclarecer como está sendo feita a divisão de publicidade para os veículos dessa cidade. Quem ganha mais, quem não ganha e por que não ganha? Espero que não seja necessário. A única coisa que quero, neste momento, é que o trabalho da imprensa seja respeitado. E isso é independente se o veículo fala mal, bem, de quem quer que seja. Quando cada um de nós decidiu entrar na vida pública, deputado Chico Vigilante, sabia que tornaria a sua vida pública também. Os profissionais precisam ser respeitados e as informações também. Se antes era feito de forma errada, eu não sei. Mas o fato é que hoje está ocorrendo demissões em massa de profissionais sérios e nos limitando no acesso à informação. Prova mais que o suficiente de que há algo errado. Por isso que eu defendo, sempre vou defender, o tratamento isonômico para todas as mídias de Brasília. Se o benefício vai para um, tem de ir para o outro da mesma forma.
Para concluir, deputada.
Claro, respeitando o alcance e a tiragem de cada um deles. Este é o princípio da democracia e da igualdade. O que não dá, senhor presidente, é ficar assim de braços cruzados, assistindo um naufrágio de vários veículos que ajudaram a crescer a história dessa cidade. E isso eu não vou fazer. Meu muito obrigada. Parabéns, jornalistas aqui presentes.
Ok, obrigado, deputado Liane Ruiz, pelo seu pronunciamento. Parabenizar a todos os jornalistas pelo seu dia e dizer que a Câmara Legislativa, inclusive, tem uma obrigação, um dever de reformar esse espaço onde os profissionais hoje ocupam para passar informação para a sociedade. No nosso recesso está sendo providenciado pelos arquitetos e engenheiros da casa um projeto para que possa ser reestruturado e, na volta do recesso, os jornalistas, os repórteres, os profissionais de comunicação possam ser recebidos com mais dignidade, com mais carinho e, é claro, com mais condições de exercer o seu trabalho, a sua profissão. Por mais que eu discorde, deputada Liliana, de alguns pontos, Liliane, de alguns pontos do seu pronunciamento, mas eu não vou entrar em questão e nem discutir sobre esse tema nesse momento. Com a palavra, deputada Regiane Pitanga, por 5 minutos, viu, deputada? Eu vou ser rigoroso no tempo, para ver se a gente consegue avançar aqui nas discussões com os parlamentares.
Pois não, presidente, tenho meu compromisso. Boa tarde, eu queria cumprimentar todos e todas, e eu me inscrevi, senhor presidente, meus colegas e jornalistas, para falar rapidamente sobre esse acontecimento hoje do Rio de Janeiro. Mas numa ótica que a gente pudesse refletir sobre o quanto no nosso país a banalização da vida é uma coisa corriqueira. E como há uma simbologia de um psicopata entrar em uma escola, e em uma escola pública. O que aconteceu hoje no Rio de Janeiro é o retrato da ausência do Estado em uma política fundamental que é a educação. Eu não sei se todo mundo parou para pensar a situação de vulnerabilidade das crianças, das famílias e dos profissionais da educação. O que aconteceu hoje no Rio de Janeiro tomou uma dimensão imensa, até porque acontece muito nos Estados Unidos, em outros países, enfim. E aconteceu pela primeira vez no nosso país. Mas nesse país e na nossa cidade, todos os dias acontecem situações de violência dentro das escolas públicas. E isso é muito grave. Isso é resultado da ausência da política de financiamento, até porque, se fosse uma escola particular, dificilmente esse psicopata entraria com tanta facilidade dizendo que ia fazer uma palestra, até porque há segurança e é muito mais difícil o acesso.
Isso demonstra que as políticas públicas nesse país têm classe e servem as políticas de boa qualidade, serviram durante muito tempo a uma determinada classe. As classes populares estão relegadas às escolas públicas, que pelo sucateamento ao longo dos anos, as classes populares a utilizam e as classes mais abastadas vão para as escolas particulares e entram nas universidades públicas. Foi o que eu falei ontem. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro deixa todo o nosso país de luto. E faz a gente repensar, e aí eu quero fortalecer a proposta que foi apresentada e apresentar uma proposta de moção de solidariedade às famílias no Rio de Janeiro nessa Câmara. E junto com a moção, uma reflexão desse país sobre a questão das armas. Porque o que nós vimos no debate sobre o desarmamento nesse país foi, lamentavelmente, muitos homens públicos e parlamentares, inclusive do Distrito Federal, que tiveram as suas campanhas financiadas pelas indústrias de armas, fazer o debate mais hipócrita e mais canalha que nós já vimos. E eu falo isso porque militei muito como dirigente sindical durante o plebiscito do desarmamento, que infelizmente foi de péssima qualidade e um debate de baixíssimo nível, e eu acho que o nosso país tem que rever aquela decisão. Até porque a população do nosso país teve muito pouca chance de fazer um debate sem maniqueísmo e um debate sem alguns ingredientes, que uma população submetida a fragilidades, à violência, à desigualdade social, à desigualdade de acesso a bens que são fundamentais, obviamente, fizeram, em sua maioria, o debate na ótica de alguns canalhas que se beneficiaram do dinheiro da indústria das armas. E tem cara e tem nome. Infelizmente, estão dentro da nossa cidade. E eu queria terminar, senhor presidente, parabenizando os nossos jornalistas e reafirmando que eu acho que algumas acusações que foram feitas pela companheira que me antecedeu, parlamentar Liliane Roriz, são muito graves. Até porque, deputada, eu faço parte de um partido que tem um compromisso histórico com a liberdade de imprensa, diferente de muitos coronéis que já governaram essa cidade, que utilizaram os veículos de comunicação para calar a boca, antes de tudo, dos movimentos sociais. O jeito e o modo petista de governar, a gente já demonstrou no nosso país. Temos compromisso com a liberdade de expressão, compromisso com a liberdade de imprensa. Quem construiu a redemocratização desse país não pode ter outro compromisso, senhor presidente.
Para concluir, deputado.
Enquanto vários governantes desse país tiveram compromisso com os porões da ditadura, nós construímos nas ruas a luta pelas diretas já e a luta para transformar esse país fora dos grilhões e das botas dos coronéis. Obrigado.
Ok, obrigado, deputada Rejane. Como mais nenhum parlamentar quer fazer uso da palavra comunicado de parlamentares, encerro o comunicado de parlamentares e consulto aos líderes, já que nós temos obstrução na pauta, se nós temos condições de entrar em algum item para a votação. Quero solicitar os líderes que possam se manifestar. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós, Bloco PT-PRB, temos interesse, vontade e disposição de votar os projetos na tarde de hoje. Só quero alertar uma coisa. Olhando aqui a pauta, os projetos até então pautados, para serem aprovados, precisa de 13 votos a favor. Portanto, além da disposição de votar, a gente precisa ter assegurado que nós temos 13 votos em plenário a favor das proposições que estão aqui na pauta.
Ok, deputado Chico Vigilante, isso é função do líder do governo. Então, o líder deve ter orientação, deve saber se tem votação, qual ou não o suficiente, voto suficiente ou não para aprovação do projeto ou não. Deputado Asni de Rir, Vossa Excelência, como líder do governo.
Senhor presidente, eu não consegui conversar com todos os líderes, porque nem todos se encontram nesse momento aqui no UOL ou no plenário propriamente dito. Mas, na última terça-feira, a Comissão de Economia e Orçamento apreciou 3 projetos de caráter orçamentários. São projetos que vêm equacionar matérias de custeio e de pagamento de pessoal nas secretarias, em particular as secretarias novas que foram criadas a partir de desdobramentos. E houve um projeto que a deputada Eliana Pedrosa, como membro da nossa comissão, e tendo pedido informações adicionais, pediu que fosse transferido para hoje, quinta-feira. E foi feito, foi convocada a reunião, infelizmente não tivemos quórum. Mas os 2 projetos que teve o deputado Gaciel Maia como relator foram votados, inclusive as únicas emendas que ocorreram foram de natureza de ajustes. Portanto, o prejuízo é enorme para o bom funcionamento das secretarias. Eu faço um apelo a cada um dos parlamentares que ajude o funcionamento e as condições para pagamento de salário dos servidores no mês de abril. Faça esse apelo pela responsabilidade que essa casa tem no bom funcionamento do interesse público. Obrigado.
Ok, deputado Osni. Vossa Excelência, como líder do governo, então, sugere a votação do projeto de lei número 2004-2011, que abre crédito de R$ 1.709.145.000, e o projeto de lei número 205-2011, que abre crédito ali orçamentário também no valor de R$ 654.111.858. Consulto aos líderes dos blocos partidários se há acordo para votar os 2 itens solicitados pelo deputado Osni de Rio. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência concorda com a solicitação do líder do governo?
Senhor presidente, o bloco PT-PRB é um bloco de sustentação do governo Agnello Queiroz. Portanto, as orientações que vieram do governo nem precisa consultar a bancada. Nós estamos aqui para votar aquilo que é de interesse do governo do Distrito Federal e da sociedade de Brasília.
Ok, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, pela votação, mas é função dessa presidência da mesa consultar o Colégio de Líderes. Essa é uma casa democrática. Deputado, deputada, pelo bloco do PMDB, deputado Rony Nehmer, Vossa Excelência, concorda? Então, para que a gente possa tentar entrar no entendimento, suspenda a sessão por 10 minutos, a pedido do deputado Olaí Francisco, para que a gente possa tentar entrar no processo de acordo e possível votação, já que todos os deputados, além dos discursos que fizeram, não querem que Brasília se torne um Rio de Janeiro. Então, agradeço aos deputados. A presente sessão está suspensa por 10 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão. Consulta aos líderes se foi que foi feito o acordo. Acordo? Ok, acordo para a votação do projeto de lei número 204. Ok. Incluo extra pauta o projeto de lei para discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 204/2011. Ok, passamos para a ordem do dia. Informo aos deputados que, tendo 14 vestos, estou obstruindo a pauta de hoje. Consulto os líderes se há acordo para votar somente os projetos de lei número 204 e 205 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que tratam de créditos para pagamento de pessoal. Ok, como acordo, solicito o deputado Cláudio Abrantes que possa fazer a leitura do item de pauta. Primeiro item de pauta.
Itens extra-pauta da sessão ordinária de dia 7 de abril. Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 204 de 2011, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.709.045.800.
Ok, o projeto teve sua tramitação concluída nas comissões, que hoje estão funcionando plenamente nesta casa, estão em processo de discussão. Não havendo que eu discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, em primeiro turno. Os parlamentares concordam com a permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao secretário que possa ler dos itens de 21 a 41. Para a votação em bloco de moções e requerimentos de audiência pública e de comissão geral.
Item 21. Discussão e votação em turno único da moção de número 32 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão. Item 22. Discussão e votação em turno único da moção de número 33 de 2011, de autoria do deputado Rony Nemer. Item 23, discussão e votação em turno único da moção de número 34, 2011, de autoria do deputado Bendito Domingos. Item 24, discussão e votação da moção de número 35, 2011, deputado Wellington Luiz. Item 32, discussão e votação em turno único do requerimento de número 184, de autoria do deputado Vazinho de Roure. Item 33, discussão e votação em turno único do requerimento número 251 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Item 34, discussão e votação em turno único do requerimento de número 295 de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 35, discussão e votação em turno único do requerimento de número 296 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 36, discussão e votação em turno único do requerimento de número 297, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 37, discussão e votação em turno único do requerimento de número 298, também de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 38, discussão e votação em turno único do requerimento de número 299, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item 39, discussão e votação em turno único do requerimento de número 301, da deputada Celina Leão. Item 40, discussão e votação em turno único do requerimento de número 310, de autoria do deputado Alair Francisco. Item 41, discussão e votação em turno único do requerimento de votação de número 283, de autoria do deputado Rádio Massu. Item 25 da pauta, discussão e votação em turno único da moção de número 36, de autoria da deputada Luzia de Paula. Item 26, discussão e votação em turno único da moção de número 37, do deputado Washington Mesquita. Item 27, discussão e votação em turno único do requerimento número 305, do deputado Chico Vigilante. Item 28, discussão e votação em turno único do requerimento número 306, do deputado Chico Vigilante. Item 29, discussão e votação em turno único, requerimento 312, do deputado Cristiano Araújo. Item 30, discussão e votação em turno único, do requerimento de número 313, do deputado Cristiano Araújo. Item 31, discussão e votação em turno único, do requerimento de número 180, do deputado, dos deputados Joy Vale e Chico Leite.
Ok, no item 27, no requerimento de número 305, deputado de 2011, deputado Chico Vigilante, que requer transformação da sessão plenária em comissão geral, será realizada no dia 28 de abril. Em discussão, 90 que eu queria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Convoco sessão extraordinária para a votação em segundo turno do projeto de lei número 204 de 2011. Está encerrada a presente sessão.